Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 7 de julho. Hoje aqui em Washington, 33 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Shang Xiaogang. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Diretor do FBI no Congresso para explicar investigação a Hillary Clinton. Após um dia de greve nacional, a situação no Zimbábue permanece tensa. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. O ministro diz que a amnistia se aplica a crimes cometidos até 2015. Será que isso envolve os 17 ativistas? Advogados duvidam.
Vai demorar ainda muito mais tempo para o Tribunal Supremo se decidir. A amnistia funciona sob a decisão definitiva.
Trabalhadores despedidos de empresa petrolífera, razão? Câmbio do dólar?
Não se trata do aumento salarial, muito menos de alguma atualização. O que se trata é pôr em vigor aquilo que é o decreto do Banco Nacional de Angola.
Vamos também falar de turismo em Malanje, de oportunidades perdidas desse turismo e de preocupações ambientais no Namibe. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O diretor do Bureau Federal de Investigação, FBI, James Comey, afirmou perante a Comissão da Câmara de Fiscalização do Governo que a candidata presidencial democrata Hillary Clinton não mentiu ao FBI sobre a forma como lidou com as mensagens de correio eletrónico enquanto foi secretária de Estado e que não violou a lei. Comey sustentou perante a comissão liderada pelos republicanos na Câmara dos Representantes que nenhum procurador razoável teria acusado Clinton de crime sobre o uso de servidores privados de correio eletrónico enquanto secretária de Estado. Convocado para comparecer naquela comissão, Comey insistiu que Hillary Clinton não violou a lei e que não existia prova suficiente para a acusar de crime.
A eleição de um novo líder irá dominar a 27ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana em Kigali, na capital do Ruanda, na próxima semana. Na cimeira que se inicia domingo, a União Africana vai igualmente lançar o passaporte continental, que na fase piloto será atribuído a chefes de Estado e principais diplomatas.
Os organizadores de uma greve geral contra o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, prometeram continuar com a ação até que ele saia, na altura em que o movimento nos mídias sociais se transformou na maior agitação política contra o regime em quase uma década. Os zimbabuanos têm utilizado nas últimas semanas a internet para mobilizar os protestos de rua contra o governo de Mugabe, numa altura em que aumenta o descontentamento sobre a maneira como a administração tem conduzido a economia. Os críticos de Robert Mugabe sustentam que ele tem presidido a destruição da outrora promissora economia do país através de políticas como a nacionalização das unidades agrícolas pertencentes a brancos. O governo de Harare responsabiliza as potências estrangeiras de sabotarem a economia e provocarem agitação.
Militantes atacaram esta quinta-feira polícias do Bangladesh que protegiam o maior festival do país, que marca o fim do Ramadão, matando 3 pessoas e ferindo outras 14. O incidente acontece dias após o Estado Islâmico reivindicar responsabilidade por um ataque na capital e alertar sobre mais violência. O ataque foi realizado por 5 militantes num posto policial na cidade de Kishoreganj, a cerca de 140 quilómetros da capital. 2 agressores foram mortos, 3 foram presos.
Os Estados Unidos vão conceder mais 23 milhões de dólares em assistência humanitária à Ucrânia para ajudar aquele país a fazer frente à crise na região leste do país. O secretário de Estado americano John Kerry anunciou a nova ajuda em Kiev, onde se encontrou com os líderes ucranianos. A assistência humanitária americana à Ucrânia, desde o início da crise em 2014, eleva-se já a mais de 135 milhões de dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola disse hoje em Luanda que a proposta de lei da amnistia vai abranger todos os crimes cometidos até novembro de 2015. A lei tem levantado especulação sobre se vai abranger ou não os ativistas recentemente condenados a penas de prisão e que aguardam agora em liberdade os seus recursos. O Venâncio Rodrigues diz-nos de Luanda, no entanto, que os advogados Salvador Freire e Luís do Nascimento não pensam que eles venham a ser abrangidos pela amnistia. Um desses advogados faz notar que a condenação só existe quando terminarem os apelos. Venâncio.
Os dois profissionais acreditam que o novo diploma deverá amnistiar mais os crimes de corrupção e outros de natureza económica envolvendo altas figuras ligadas ao partido no poder ou ao seu governo do que políticos. Salvador Freire, líder da Associação Mãos Livres, entende que, em vésperas das eleições, o governo pretenderá aprovar uma nova lei de amnistia para tentar limpar a sua imagem diante dos eleitores e que, muito dificilmente, os 17 jovens serão abrangidos no perdão.
Há muito envolvimento de determinados dirigentes em crimes económicos, estão envolvidos em corrupção, etc, etc. Esta lei vai vir, fundamentalmente, para branquear, para limpar a imagem das pessoas, porque abrange até os 12 anos de prisão. E, aliás, vem também para limpar a imagem que o governo tem contra os 15 mais 2, porque a sociedade esperava do tribunal um esclarecimento sobre o eventual golpe de Estado que os jovens pretendiam empreender contra o Presidente da República. Mas em tom de estratégia, em tom de poder limpar a imagem do próprio governo, eu acho que vai vir para que a sociedade não seja esclarecida de facto aquilo que aconteceu.
Luís Nascimento, por sua vez, também diz não acreditar que os seus constituintes venham a beneficiar da futura lei da amnistia, apesar da celeridade com que o documento está a ser preparado e dos novos desenvolvimentos à volta do processo crime em que os jovens estão envolvidos. O causídico disse que o processo dos 17 não pode ser abrangido no novo diploma porque ainda não está concluído.
Porque dizem, por uma questão até de igualdade, o processo dos jovens não pode ser julgado de forma mais célere do que a dos outros recursos, portanto, que se encontram já em pauta. É que dos revus ainda nem em pauta se encontra, né? Por conseguinte, vai demorar ainda muito mais tempo para o Tribunal Supremo se decidir. Só a amnistia funciona sob a decisão definitiva, né? Que ainda não existe. Há recurso, portanto, a amnistia só depois. Eu, sinceramente, acho que essa amnistia vai beneficiar mais outras atividades, né? Corrupções e outras coisas, isso é que vai ser aplicado imediatamente, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Trabalhadores da companhia Ensco International Incorporated, que trabalha em Angola na perfuração offshore, dizem que a companhia despediu toda a Comissão Sindical Central por reclamar ajustes salariais em função da alteração cambial. Os trabalhadores dizem que o salário é estabelecido em dólares e depois convertido em moeda nacional, mas essa conversão não tem acompanhado a desvalorização e o valor do Kwanza conforme estabelecido pelo Banco Nacional. Koku Mukuta.
A Comissão Sindical Central da empresa Encos International Incorporated, composta por 9 membros, foram despedidos no dia 30 do mês passado, acusados de incitarem os trabalhadores a reivindicarem, na altura, o reajuste salarial de 10 para 16 mil kwanzas, de acordo com o câmbio estabelecido pelo Banco Nacional de Angola. Findamidi, primeiro secretário sindical da Comissão Central, também expulso, denuncia a direção daquela empresa de agir de forma prepotente.
Dentro das negociações, a empresa unilateralmente entendeu em suspender as negociações e aplicar medida disciplinar aos delegados sindicais, que somos nós. E essa medida disciplinar, independentemente do advogado que nós constituímos,
A empresa entendeu sem cumprir prazos e decretar o despedimento imediato dos delegados sindicais, são 9 da Comissão Sindical Central, e usando aquela prepotência.
MIDE acusa ainda a empresa de estar a violar direitos dos trabalhadores.
A empresa tem vindo a violar inúmeros direitos dos trabalhadores nacionais, falando concretamente a segurança social dos trabalhadores. Não está em dia. Os trabalhadores têm sido descontados no seu recibo salarial mensalmente, mas quando chega a altura da reforma, não encontram nada para a sua sobrevivência naquilo que é de direito. E, concretamente, atualmente, o que está a afligir mais é a situação do câmbio. É bem sabido que, a nível nacional, há um decreto presidencial dando conta de que os trabalhadores que doravante ganhavam dólares, não devem, a nível nacional, já ninguém deve ganhar dólar e passa necessariamente para o Kwanza, que é o nosso câmbio, nós estamos de acordo. Mas deve haver uma regra. A regra é qual? O câmbio ditado pelo BNA, que é o Banco Nacional de Angola. E, pura e simplesmente, a Comissão Sindical Central, na qual eu sou o primeiro secretário, levantou 12 pontos, mas o que mais saiu é este do câmbio oficial. Não se trata do aumento salarial, muito menos de alguma atualização. O que se trata é pôr em vigor aquilo que é o decreto do Banco Nacional de Angola, referente ao sistema cambial.
A Voz da América contactou José Cupessala, diretor-geral adjunto da ENSCO, que disse não ter autorização para falar sobre o assunto. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o Kwanza Sul, para o Sumba, onde um medicamento usado para combater a bilharziose está, aparentemente, a causar problemas entre crianças. O nosso correspondente Fernando Caetano visitou o hospital 17 de dezembro e disse-nos que mais de 200 de crianças já passaram pelo hospital, aparentemente devido ao medicamento Paraziquantel. Fernando.
O pequeno, que atende pelo nome de Becas Batalha, de apenas 9 anos de idade, está internado nos cuidados intensivos, debatendo-se entre a vida e morte por ter sido obrigado a tomar Paraziquantel na escola onde estuda, periferia da cidade do Sumba, alegadamente para a desparasitação das crianças. Há pouco menos de 5 dias, várias crianças da urbe não só desfalecem minutos depois de tomarem o Paraziquantel ante o olhar de professores e colegas. O Paraziquantel é ministrado a pessoas com esquistossomose ou bilharziose. É um tipo de infecção causada por parasitas que vivem em água doce, como rios ou lagos em regiões tropicais e subtropicais. A doutora pediatra local Andresa Diogo desdramatiza a situação da seguinte forma.
Chamar a atenção a uma situação que não é lá muito positiva, que é o caso de estarem a duvidar dos tratamentos, porque eu penso que se trata de uma doença mortal. De direito, o científico desta área não criaria um tratamento que causasse morte. O que é que passa? Que às vezes chegam tão complicados que não dá tempo do organismo responder a esse tratamento.
Quem também reagiu negativamente é o secretário provincial da Casa CE, Domingos Francisco Sobral, que ao telefone da Voz da América disse ser necessário responsabilizar o governo, pois, segundo ele, já participou de um óbito cuja origem provém da ingestão do Paraziquantel. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para a província de Malanje, uma daquelas regiões de Angola em que abundam as belezas naturais que poderiam ser um grande foco de atração turística. Empecilhos burocráticos na concessão de vistos e outros obstáculos impedem que o Estado angolano e empresários angolanos usufruam dessa vantagem natural e também, claro está, impedem que os turistas façam o mesmo. Isaías Soares.
As quedas de Calandula, no município com o mesmo nome, as pedras negras do Punguanongo, em Cacuzo, os rápidos do Kwanza e o Parque Nacional de Kangandala, habitada Palanca Negra Gigante, ambos no município de Kangandala, são alguns exemplos de locais de atração de visitantes e pouco explorados para a economia. Centenas de estrangeiros e cidadãos nacionais frequentam semanalmente os diferentes cantos e recantos desta província a custo zero. Em Calandula, onde o rio local proporciona as belezas das quedas de Calandula, está o Hotel Yolaka, que amealha alguns kwanzas resultantes do aluguer de quartos por parte de turistas estrangeiros e nacionais saídos de vários pontos do mundo e de províncias de Angola. O empresário do grupo Miamope, Monteiro Pinto Capunga, proprietário daquela unidade hoteleira, admitiu que a degradação das estradas e o excesso de burocracia na emissão de vistos inviabilizam a atividade turística na região.
A nível da Europa, América e Ásia, tem que haver maior abertura em termos de visto. Há muita restrição de visto, há muita dificuldade de visto. Isso dificulta muito o nosso turismo também. Mas é uma mais-valia, porque o turismo dá muito dinheiro. Também um problema que tem a ver com o retrocesso no turismo é o problema da estrada. Isso condiciona muito. Durante os últimos meses, as nossas estradas de Malás e Estambul têm criado uma baixa presença de turismo.
Com a suspensão há mais de 5 meses dos voos da Companhia Aérea de Bandeira em Angola TAG, a partir de Luanda, o turismo ficou igualmente afetado, de acordo com o economista Francisco Tavares.
A não vinda dos aviões da TAG pode desincentivar a criação de parcerias. Sabemos que Malães precisa de parcerias, principalmente por causa do turismo, que Malães tem belezas raras e os aviões são os principais transportadores desses agentes turísticos e também empresários.
Isaías Chaves e Malães para a Voz da América.
E agora vamos falar de um caso que se arrasta há mais de 20 anos. Um grupo de mais de 1.500 ex-trabalhadores angolanos na antiga República Democrática Alemã, a Alemanha Comunista, vem exigindo do governo angolano o pagamento de valores que eles dizem lhes são devidos pelo trabalho que prestaram nesse país, agora integrado na Alemanha. Amanhã, sexta-feira, dizem esses trabalhadores, voltam a concentrar-se diante do Parlamento Europeu em Bruxelas para exigir o seu dinheiro. Manuel José.
Miguel Cabango, coordenador do Núcleo dos Ex-Trabalhadores Angolanos na Alemanha do Leste, disse à Voz da América que pretendem colocar amanhã, sexta-feira, diante do Parlamento Europeu em Bruxelas, mais de 300 pessoas para, como disse, aproveitar que o Presidente da República se encontra em Espanha para fazer ouvir as suas inquietações sobre o dinheiro não pago aos ex-trabalhadores pelo tempo que fizeram a trabalhar na antiga Alemanha comunista.
Nós temos previsões de colocar acima de 300 pessoas e o processo continua sem solução. Então estamos a exigir o senhor ministro Pitranet arranje uma solução para negociar com os ex-trabalhadores que estão a reivindicar cá na Alemanha, que arranje uma solução, porque senão as marchas não terminarão, não será o último deste ano e a seguir as marchas vão continuar.
Cabango diz contar com ex-trabalhadores angolanos espalhados pela Europa a partir de Luanda para a Voz da América. Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui várias reportagens sobre Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde também vai estar no nosso alinhamento. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, toda a nossa programação de hora e meia está no ar através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estamos em voaportugues.com e se tiver uma informação para nos dar, uma sugestão, pode fazer uso do WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, o nosso convidado é Bento Rafael, é presidente da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola, a Amotrango. Uma boa oportunidade para se discutir a questão dos transportes, dos táxis, dos preços, das estradas, enfim, um pouco de tudo. Amanhã, Bento Rafael, da Amotrango. A desflorestação de parte da província do Namibe está a causar preocupação a ambientalistas. Isso deve-se à exploração de carvão vegetal, que atinge agora níveis comerciais, mesmo de exportação, com impacto muito negativo no ambiente do Namibe. Armando Chicoca.
A fauna e a flora nesta província precisa de ser protegida, diz o presidente da Associação Juventude Ecológica de Angola, Rafael Daniel, em entrevista à Voz da América.
Nós defendemos a conferência provincial sobre a exploração do carvão porque pensamos que é uma questão muito preocupante a nível do norte da província do Namibe. Como sabemos, é uma zona que nós ambientalistas chamamos de zona de conservação natural. Portanto, a fauna e a flora a nível do norte da província do Namibe precisa ser protegida e pensamos também que não basta simplesmente realizarmos palestra, irmos para a nível das comunidades, falarmos com a população. Preciso que as várias forças intelectuais e não só, as autoridades tradicionais e outras pessoas devemos encontrar num único espaço a nível da província para discutirmos essa temática, porque as consequências da exploração ilegal de carvão já estão à vista e são apercebidas por todos nós.
Para o jovem ambientalista, as comunidades autóctones são as mais prejudicadas na atual situação de devastação das manchas verdes que existem no norte da província do Namibe, maioritariamente desértica.
Por exemplo, a população mocubal hoje sofre com isso. Por exemplo, eles dependem muito da comercialização do maungo. E o maungo desenvolve-se principalmente no mutuato. E quando se explora o mutuato indiscriminadamente, o maungo vai desaparecendo e os mocubais sofrem com isso porque já não há negócio nesse aspecto. E outras consequências ambientais, né? Os ecossistemas do norte da província estão sendo afetados gravemente do ponto de vista econômico, pessoas que vão explorando e, portanto, não pagam nenhum rendimento ao Estado. Portanto, se fosse uma exploração só para a subsistência das populações locais, isso é outra questão, porque também é uma atividade centenária. Quer dizer, há muitos anos que aquela população faz isso, mas hoje já vem com o ímpeto empresarial e que muitas vezes essas pessoas tiram sem conhecimento do governo provincial. Não pagam imposto. É preciso que haja essa reflexão profunda para, de uma vez por todas, sanarmos essa situação.
O surgimento do garimpo e o contrabando internacional de carvão vegetal angolano, sobretudo desta parcela do território nacional para alguns países do continente africano, segundo Rafael Daniel, devia também preocupar a todos os angolanos defensores do bem comum. Moçâmedes, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar em Marselha, à beira-mar do Mediterrâneo, onde hoje a França e a Alemanha, Le Bleu e Mannschaft, discutem quem vai acompanhar Portugal à final do Euro 2016. França teve um jogão contra a Islândia, que basada 5-2. A Alemanha não foi grande coisa contra a Itália, que acabou por derrotar por penaltis, mesmo depois de falhar 3 deles. Incrível. A Alemanha tem um problema. O seu meio-campista Khedira está lesionado e o homem que o deveria substituir, Bastian Schweinsteiger, também não está bem. Desde essa vitória só voltou a treinar ontem. Schweinsteiger, que teve uma época marcada por lesões, não está ainda certo no jogo de hoje. Por seu turno, Mats Hummels está suspenso e a Alemanha ainda com outro problema. O seu avançado Mário Gomes também se lesionou. Esse não vai jogar mais este campeonato. Se a França acertar, está na final com Portugal. Ontem Portugal venceu bem o País de Gales por 2-0. Ronaldo a abrir o marcador aos 50 minutos e de pouco depois Nani a meter a batata na capoeira. E bye-bye, País de Gales. Boa viagem para casa. O gol de Ronaldo é de ver e rever. A sua elevação é fantástica. Faz lembrar Michael Jordan da NBA. Ronaldo falou já sobre a final.
Um jogo complicado. Tanto a França como a Alemanha são excelentes seleções. Já ganharam ambas europeu, mundial. E por isso vai ser complicadíssimo. Por isso Portugal é a segunda vez que vai a uma final. E como eu digo, há que sonhar. Sonhar é grátis e por isso temos que sonhar.
Era Cristiano Ronaldo que, com aquele golo de ontem, igualou o francês Michel Platini como o melhor marcador de sempre dos Euros. 9 golos. Se marcar na final, ultrapassa esse recorde. Nesta competição, ele e Nani têm 3 golos e estão a um golo do francês Antoine Griezmann, que lidera isolada a lista dos melhores marcadores deste campeonato, com 4 golos. Continuamos com o futebol. Lionel Messi e o seu pai vão recorrer para o Supremo Tribunal Espanhol a sentença de 21 meses de cadeia por fraude fiscal entre 2007 e 2009. Na verdade, esses 21 meses não dão direito à cadeia, porque em Espanha, se não for um caso de reincidência, só vai para a cadeia quem apanha mais de 2 anos. Messi e o pai apanharam também uma multa de 3 milhões e 700 mil euros. Basquetebol. Angola já não vai aos Jogos Olímpicos. Perdeu ontem o seu segundo jogo da fase pré-olímpica com a Sérvia, 83-60. Mungue. Bye bye. Adeus. Fica para a próxima. A União Africana realiza a partir deste domingo a sua 27ª cimeira. Da agenda consta a nomeação de um novo presidente. O encontro poderá também abordar a relação da União Africana e do Tribunal Penal Internacional. Amâncio Miguel.
Nos corredores da preparação da cimeira de Kigali, a capital do Ruanda, a substituição da sul-africana Nkosazana Dlamini Zuma domina as conversas. Ela termina um mandato de 4 anos como líder da União Africana. Peter Pham, diretor do Centro de África no Conselho do Atlântico, baseado aqui em Washington, adverte que o sucessor de Nkosazana Dlamini Zuma não sairá da cimeira de domingo, uma vez que o vencedor deverá ter 2/3 dos votos. A lógica disso, segundo Pham, é que os 3 candidatos são relativamente desconhecidos e outros poderão apresentar as suas candidaturas.
This time around with 3 relatively unknown candidates, it might well be the case that 2/3 majority is not achieved and there's additional campaigning.
Além da nomeação do presidente, a cimeira deverá escolher um vice-presidente e 8 comissários, o que para Monde Muyangwa, diretor do Programa de África no Wilson Center, indica que haverá muita mudança na União Africana e determinará os caminhos que a organização vai seguir.
Era o Amâncio Miguel, ele vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Isto aqui em Washington, neste momento, 13 horas 28 minutos, até às 13h30, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro, vamos ficar com a linda voz de Adele, Set Fire to the Rain.
I let it fall.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Bangladesh teme mais atentados. Cimeira da NATO analisa Estado Islâmico, agressão russa e Afeganistão. Novas sanções americanas contra líderes norte-coreanos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Shang Xiaogang, na produção a Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Moçambique e a Índia concluíram 3 acordos de cooperação numa altura em que as autoridades moçambicanas parecem procurar reforçar o seu relacionamento com países que, até um passado recente, não eram relevantes num ponto de vista económico ou político. Ramos Miguel.
Os acordos abrangem os setores agrícola, juventude, desporto e combate à droga e foram assinados no contexto da visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a Moçambique. Modi já se reuniu com o chefe de Estado moçambicano no encontro em que Filipe Nyusi destacou a importância da cooperação no setor da energia.
A energia é um grande negócio para Moçambique, se calhar mais do que gás, como pensam agora, que pinga imediatamente e reflete-se aqui na vida.
A visita do chefe do governo indiano ocorre numa altura em que a Índia, a China e outros países asiáticos que não eram relevantes no passado recente, hoje são players fundamentais, sobretudo no contexto econômico mundial. Em Moçambique, algumas correntes de opinião defendem que, tendo em conta que o Ocidente abandonou a sua cooperação com Moçambique, Maputo devia equacionar o seu problema com esses países que hoje são players importantes. O economista Majid Osman, antigo ministro das Finanças no governo de Samora Machel e funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, reconhece a importância desses países, mas diz que seria um erro virar as costas ao Ocidente.
Será um erro estratégico, como fizemos no passado, de hoje fazermos uma opção entre um bloco ou outro. Se tivermos mais relações com o Ocidente, não significa que temos que abandonar a nossa relação com o Ocidente. Portanto, será um erro tremendo se nós fizermos este tipo de opções.
Um dos acordos assinados hoje entre Moçambique e a Índia estabelece cooperação no domínio agrícola, um setor que, na opinião do antigo governante moçambicano, sempre foi negligenciado.
Desde sempre nós dissemos que a agricultura é a base de desenvolvimento, a indústria de base dinamizador. Mas se nós formos analisar a distribuição do recurso que nós fazemos, a agricultura nunca é setor privilegiado. Basta ver, não há ainda centro de produção de sementes no país.
Entretanto, sabe-se que as empresas National Thermal Power Corporation Limited e Coal India Limited poderão retomar o projeto para a construção de uma central térmica em Moçambique com capacidade inicial de 200 MW. Inicialmente, aquelas duas empresas faziam parte do consórcio para a construção da referida central térmica, mas abandonaram-no alegando que as suas necessidades de carvão eram muito diferentes das empresas siderúrgicas. Refira-se que ainda mantém vários interesses em Moçambique, incluindo participações de duas empresas indianas no bloco de exploração de gás natural liderado pela americana Anadarko, na bacia do Rovuma, norte do país, e produção de carvão na província de Tete Centro. Em 2015, o International Coal Venture Limited protagonizou um dos principais negócios de Moçambique ao adquirir por apenas $50 milhões as minas de carvão que a australiana Rio Tinto possuía em Tete e pelas quais tinha pago mais de $3 mil milhões. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique. Em 2015, segundo dados apresentados recentemente pela Procuradoria-Geral da República, 13 pessoas albinas morreram e outras 51 foram atacadas no país. Até junho de 2016, a Associação Amor à Vida, que defende os direitos dos albinos, contabiliza em 10 os casos de rapto e de morte de pessoas albinas em Moçambique. O Alfredo Júnior tem mais para nós.
Apesar destes números representar um decréscimo comparativamente a 2014, ano em que foram reportados os primeiros casos, os raptos e assassinatos continuam violentos e os portadores de albinismo atribuem a autoria destas ações aos praticantes de medicina tradicional.
Registra-se, nos últimos dias, ações de raptos e assassinatos de pessoas portadoras de albinismo, alegadamente a mando de praticantes de medicina tradicional, para fins obscuros.
A Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique distancia-se destas acusações e Sandra Juca aponta o dedo à presença massiva de curandeiros provenientes de países como os Grandes Lagos.
Praticantes da medicina tradicional pede ao governo que se crie um mecanismo de controle e entrada de outros médicos tradicionais estrangeiros, identificados e não identificados, que entram no nosso país para que sejam inspecionados até que se conheça a sua conduta moral e social. São estes que colocam dísticos publicitários, bandeirolas ao longo das estradas, distribuindo panfletos nas ruas, nos centros comerciais, para angariar clientes.
Quem também subscreve este posicionamento é o Instituto de Medicina Legal, que diz que na prática de curandeirismo em Moçambique não existe cultura de usar partes do corpo humano, segundo assegurou Felisbela Gaspar.
Sabem que este é um assunto muito cultural, tem muita cultura por trás. As pessoas referem que fazem isto porque são recomendadas por um indivíduo, outro indivíduo de cariz cultural para determinados fins. Não é prática cultural. Em Moçambique não há cursos de medicina tradicional onde se introduz esta matéria, onde se diz que para a pessoa ter bens, ficar bem na vida, acontecer alguma coisa de bem, terá que utilizar ossadas ou pedaços de corpos de pessoas que é para fazer a sua vida.
A província de Nampula, norte do país, foi a que registrou mais casos de ataques a pessoas albinas, 29 vítimas, incluindo mortes, seguida de Zambézia, com 7, e de Cabo Delgado, com 5, em 2015. Esta semana, vai a julgamento mais um caso em Nampula e a Liga dos Direitos Humanos predispõe-se a apoiar as vítimas e suas famílias, afiançou o advogado da organização, Tarciso Abibo.
Vai perseguir os processos em tribunal até ao julgamento. E não só, também vai ser necessário que seja um jurista a tentar intentar ações que sejam necessárias para acautelar os interesses juridicamente, portanto, tutelados em relação àquelas famílias, por exemplo, quanto à situação das indenizações.
O governo promete apertar o cerco a este crime e levar os seus atores à barra da justiça, garantiu o porta-voz do Conselho de Ministros, Mouzinho Saide.
Mais ações concretas, de facto, de condenação e de ação concreta para punir estes prevaricadores. Mas pensamos também que devemos estar toda a sociedade alerta e identificar as pessoas que estão a praticar estes atos.
Um relatório independente publicado em março por Icompoosa Oero, especialista sobre os direitos das pessoas com albinismo, aponta Moçambique na lista dos 7 países com mais crimes registados contra estas pessoas em África e revela a existência de um mercado lucrativo e macabro no continente, onde se chegam a pagar $2,000 por um membro ou $75,000 pelo conjunto completo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América, transmitida em português para a África, a partir dos estúdios aqui em Washington. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola disse hoje em Luanda que a proposta de lei da amnistia vai abranger crimes cometidos até novembro de 2015. A lei tem levantado especulação sobre se vai abranger ou não os ativistas recentemente condenados a penas de prisão e que aguardam agora em liberdade os seus recursos. O Venâncio Rodrigues diz-nos, a partir de Luanda, no entanto, que os advogados Salvador Freire e Luís do Nascimento não pensam que eles venham a ser abrangidos pela amnistia. Um desses advogados faz notar que a condenação só existe quando terminarem os apelos. Venâncio Rodrigues.
Os dois profissionais acreditam que o novo diploma deverá amnistiar mais os crimes de corrupção e outros de natureza económica, envolvendo altas figuras ligadas ao partido no poder ou ao seu governo, do que políticos. Salvador Freire, líder da Associação Maus Livres, entende que, em vésperas das eleições, o governo pretenderá aprovar uma nova lei de amnistia para tentar limpar a sua imagem diante dos eleitores e que muito dificilmente os 17 jovens serão abrangidos no perdão.
Há muito envolvimento de determinados dirigentes em crimes económicos, estão envolvidos em corrupção, etc, etc. Esta lei vai vir fundamentalmente para branquear, para limpar a imagem das pessoas, porque abrange até os 12 anos de prisão. E, aliás, vem também para limpar a imagem que o governo tem contra os 15 mais 2, porque a sociedade esperava do tribunal um esclarecimento sobre o eventual golpe de Estado que os jovens pretendiam empreender contra o Presidente da República. Mas em tom de estratégia, em tom de poder limpar a imagem do próprio governo, eu acho que vai vir para que a sociedade não seja esclarecida de facto aquilo que aconteceu.
Luís Nascimento, por sua vez, também diz não acreditar que os seus constituintes venham a beneficiar da futura lei da amnistia, apesar da celeridade com que o documento está a ser preparado e dos novos desenvolvimentos à volta do processo crime em que os juízes estão envolvidos. O causídico disse que o processo dos 17 não pode ser abrangido no novo diploma porque ainda não está concluído.
Porque, dizem, por uma questão até de igualdade, o processo dos jovens não pode ser julgado de forma mais célere do que a dos outros recursos, portanto, que se encontram já em pauta. É que dos revus ainda nem em pauta se encontra, né? Por conseguinte, vai demorar ainda muito mais tempo para o Tribunal Supremo se decidir. Só a amnistia funciona sob a decisão definitiva, né? Que ainda não existe. Está a recurso, portanto, a amnistia só depois. Eu, sinceramente, acho que essa amnistia vai beneficiar mais outras atividades, né? Corrupções e outras coisas, isso é que vai ser aplicado imediatamente, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. E aqui na Voz da América vamos agora dar um salto até à Guiné-Bissau. A polémica questão do pagamento da dívida a alguns bancos comerciais pelo anterior governo, alegando o resgate financeiro do setor privado contra aviso desfavorável do Fundo Monetário Internacional, continua a marcar a agenda política na Guiné-Bissau. O presidente do PIGC e antigo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, na qualidade de um dos visados, veio hoje apresentar a sua versão dos factos. Lassana Kassabá.
Aos jornalistas, Domingos Simões Pereira nega haver irregularidade na assinatura do contrato de resgate financeiro aos bancos comerciais e que tudo foi feito para ajudar o setor privado guineense.
O resgate dos bancos foi um ato de governação realizado com boa fé, com franqueza e profissionalismo e que o seu único objetivo foi ajudar o setor privado guineense na sequência de diversos apelos vindos de vários quadrantes da sociedade, incluindo aqueles que hoje querem fazer o aproveitamento político desta questão.
Recentemente, o governo liderado por Bassirou Diaw considerou de criminoso e sujeito ao processo judicial a decisão dos anteriores governos em comprar a carteira de crédito dos operadores económicos nacionais junto dos bancos da África Ocidental, BAU, e o da União, BDU. Uma posição corroborada pelo Fundo Monetário Internacional, que desde logo suspendeu o programa com a Guiné-Bissau, condicionando a retoma do mesmo mediante a rescisão do acordo de resgate com as referidas instituições bancárias cujas dívidas foram avalizadas. Domingos Simões Pereira advoga, entretanto, uma auditoria internacional junto dos bancos, ao mesmo tempo que apela à apresentação pública dos elementos sobre a matéria por parte da Assembleia Nacional Popular no uso dos mecanismos legais e constitucionais ao seu dispor.
A Assembleia Nacional Popular, enquanto órgão de soberania, que acione os mecanismos legais e constitucionais e institucionais ao seu dispor para exigir a apresentação pública dos elementos que permitam o cabal esclarecimento desta questão e que uma auditoria internacional seja lançada junto dos bancos comerciais cujas dívidas foram avalizadas.
Era o presidente do PIGC, antigo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira. Lassana Kassabá, Voz América em Bissau.
Na sequência do anúncio de que os Estados Unidos vão manter 8.400 soldados no Afeganistão, os líderes da NATO reúnem-se sexta e sábado em Varsóvia, na Polónia, para debaterem três temas principais: o prosseguimento do apoio às forças afegãs, o combate aos militantes do Estado Islâmico no flanco sul da Aliança e dissuadir a agressão russa no flanco leste da NATO. Ontem, o presidente americano Barack Obama anunciou que iria abrandar a retirada das forças americanas do Afeganistão, deixando naquele país 8.400 militares no final do ano, em vez dos programados 5.000. Na ocasião, Obama afirmou que o fazia, tendo em mente o próximo presidente americano.
In January, the next US president will assume the most solemn responsibility of the commander-in-chief.
Em janeiro, disse Obama, o próximo presidente americano assumirá a sua solene responsabilidade de comandante em chefe da segurança dos Estados Unidos e da segurança do povo americano. A decisão que agora tomo garantirá ao meu sucessor sólidos alicerces para um continuado progresso no Afeganistão, assim como uma maior flexibilidade para fazer frente à ameaça do terrorismo, palavras do presidente americano. Com o número de tropas americanas bem definido, analistas dizem que os líderes da NATO, reunidos em Varsóvia, estudarão uma nova estratégia para ajudar os afegãos a resolverem uma série de problemas, incluindo uma periclitante economia, conversações de paz com os talibãs e o aumento de baixas afegãs. Entretanto, falando hoje perante o Parlamento alemão, a chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que a agressão russa na Ucrânia se traduziu por uma falta de confiança na NATO, na Europa do Leste. Num esforço para recuperar essa confiança na Europa do Leste, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha e o Canadá vão liderar de um modo rotativo um batalhão da NATO que será estacionado no flanco leste da Aliança Atlântica. No seu receptor está a Voz da América. A União Africana realiza a partir do próximo domingo a sua 27ª Cimeira Anual de Chefes de Estado no Ruanda. Da agenda consta a nomeação de um novo presidente. O encontro poderá também abordar a relação entre a União Africana e o Tribunal Penal Internacional. Amâncio Miguel.
Nos corredores da preparação da Cimeira de Kigali, a capital do Ruanda, a substituição da sul-africana Nkosazana Dlamini-Zuma domina as conversas. Ela termina um mandato de 4 anos como líder da União Africana. Alice Jobson, conselheira do International Crisis Group sobre a União Africana, diz que é importante destacar esta sucessão porque quem lidera a União Africana tem a responsabilidade sobre a agenda política, económica e de segurança no continente. É importante que seja escolhida a pessoa melhor qualificada para tal, diz Jobson.
I think it's important to stress that who leads the African Union Commission matters, and it matters immensely. The chairperson is responsible for shaping the continent's economic.
Há três candidatos para o posto. Dois são ministros de negócios estrangeiros, um do Botswana e o outro da Guiné Equatorial. O terceiro candidato é do Uganda e foi vice-presidente e trabalhou como enviado especial das Nações Unidas para a HIV-Sida em África. Mas Peter Pham, diretor do Centro de África no Conselho do Atlântico, baseado aqui em Washington, adverte que o sucessor de Nkosazana Dlamini-Zuma não sairá da cimeira de domingo, uma vez que o vencedor deverá ter 2/3 dos votos. A lógica disso, segundo Pham, é que os três candidatos são relativamente desconhecidos e outros poderão apresentar as suas candidaturas.
This time around with three relatively unknown candidates, it might well be the case that 2/3 majority is not achieved and there is additional campaigning.
Além da nomeação do presidente, a cimeira deverá escolher um vice-presidente e 8 comissários, o que para Monde Muyangwa, diretor do programa de África no Wilson Center, indica que haverá muita mudança na União Africana e determinará os caminhos que a organização vai seguir. Durante a cimeira, o bloco de 54 países irá emitir os seus primeiros passaportes eletrónicos, os primeiros para os chefes de Estado, representantes permanentes dos países e ministros dos negócios estrangeiros, como parte de um programa piloto. É a finalidade do novo passaporte facilitar a circulação de pessoas, bens e serviços entre os Estados-membros. Outra questão que poderá ser discutida tem a ver com o Tribunal Penal Internacional. Analistas dizem que há países da União Africana interessados em deixar de ser membros do tribunal, o que os ativistas dos direitos humanos condenam.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Bento Rafael, o presidente da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola.
Um tribunal libertou, através de caução de $400, o antigo elemente da ZANU-PF, Assier Lumumba, que tinha sido acusado de ter insultado publicamente, a semana passada, o presidente Robert Mugabe. O seu advogado, Achali Mugia, sustentou que a liberdade de expressão estava a ser atacada no Zimbábue, apesar de ser garantida pela Constituição do país. Acrescentou desejar a abolição da lei que protege o dirigente de 92 anos de idade de ser insultado.
We put the state on notice that on the 15th of July, which is his next remand date, we'll be moving for an application to referral to the Constitutional Court, as we feel that
vamos fazer o pedido a 15 de julho, a próxima data de presença no tribunal. Vamos formular uma petição ao Tribunal Constitucional porque o abrigo da acusação é inconstitucional. Na última semana, o Zimbábue foi sacudido por manifestações. Mais de uma centena de pessoas foram detidas na passada segunda-feira em Harare e ainda não conhecem o montante da liberdade condicional. Ontem, quarta-feira, o porta-voz da polícia do Zimbábue indicou aos jornalistas que 50 pessoas tinham sido detidas com a campanha de encerramento do Zimbábue, que apelara aos cidadãos para não irem trabalhar a fim de pressionar o governo a resolver a atual crise económica.
Police officers were firmly on the ground and they were in uniform around towns and cities. Obviously,
os agentes da polícia estavam no terreno em toda a parte. Os militares não estavam na rua porque, segundo a nossa avaliação, a situação não se deteriorou para que o fizessem. Durante o dia de quarta-feira, registaram-se vários confrontos de que resultaram detenções, entre as quais um australiano na estância de turismo de Victoria Falls. A Organização de Advogados dos Direitos Humanos indicou que está a prestar assistência a vários manifestantes detidos. O governo emitiu, entretanto, uma declaração apelando aos zimbabuanos para deixarem de abusar dos mídias sociais, divulgando fotos ou mensagens das confrontações.
Um relatório do Fórum Económico Mundial concluiu que a tecnologia continua a ser sinónimo de desenvolvimento económico e social. Este ano, o relatório sobre tecnologia global de informação coloca Singapura no topo de 139 países, seguida da Finlândia, Suécia, Noruega e Estados Unidos. O Burundi e o Chad ocupam as últimas posições. O relatório conclui que 7 países, Finlândia, Suíça, Suécia, Israel, Singapura, Holanda e Estados Unidos, lideram o mundo naquilo que se refere a extraírem os maiores dividendos dos seus investimentos em tecnologias da informação e da comunicação. Acrescenta que este grupo de economias está à frente 33% em relação a outras economias avançadas e tem 100% de vantagem em relação às economias dos países em desenvolvimento. O relatório salienta que um meio ambiente de apoio é fundamental para o seu sucesso e refere que os países que estão a beneficiar mais das tecnologias digitais dispõem de infraestruturas de qualidade, de boas leis empresariais e de abundância de pessoas qualificadas. A Europa continua à frente na fronteira tecnológica, com 7 dos países mais bem classificados, provenientes do continente, mas um dos autores do relatório, o economista Silja Baller, disse à Voz da América que há alguns indícios encorajadores vindos do Médio Oriente e da África subsaariana.
There we have some of the largest movers this year. So we see countries like Lebanon making big strides in the index.
Foram alguns dos que mais avançaram no último ano, disse Silja Baller. Vemos países tais como o Líbano subindo bastante. A África do Sul está a subir e a Costa do Marfim é um dos exemplos do que acontece quando os governos apoiam o setor digital. A Etiópia é outro dos países que subiu na classificação do último ano. Especificamente, Balder disse que o avanço na África do Sul ficou a dever-se à redução das tarifas de telemóveis na Costa do Marfim. Salientou que em 2013 eram precisos 32 dias para abrir um negócio. Atualmente, são necessários apenas 7. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar em Marselha, à beira-mar do Mediterrâneo, onde hoje a França e a Alemanha, Les Bleus e Mannschaft, discutem quem vai acompanhar Portugal à final do Euro 2016. França teve um jogão contra a Islândia, que basada 5-2. A Alemanha não foi grande coisa contra a Itália, que acabou por derrotar por penaltis, mesmo depois de falhar 3 deles. Incrível. A Alemanha tem um problema. O seu meio-campista Khedira está lesionado e o homem que o deveria substituir, Bastian Schweinsteiger, também não está bem. Desde essa vitória só voltou a treinar ontem. Schweinsteiger, que teve uma época marcada por lesões, não está ainda certo no jogo de hoje. Por seu turno, Mats Hummels está suspenso. E a Alemanha ainda com outro problema. O seu avançado Mário Gomes também se lesionou. Esse não vai jogar mais este campeonato. Se a França acertar, está na final com Portugal. Ontem Portugal venceu bem o País de Gales por 2-0. Ronaldo a abrir o marcador aos 50 minutos. E de pouco depois Nani a meter a batata na capoeira. E bye bye, País de Gales. Boa viagem para casa. O gol de Ronaldo é de ver e rever. A sua elevação é fantástica. Faz lembrar Michael Jordan da NBA. Ronaldo falou já sobre a final.
Um jogo complicado. Tanto a França como a Alemanha são excelentes seleções. Já ganharam ambas europeu, mundial. E por isso vai ser complicadíssimo. Por isso Portugal é a segunda vez que vai a uma final. E como eu digo, há que sonhar. Sonhar é grátis. E por isso temos que sonhar.
Era Cristiano Ronaldo que, com aquele golo de ontem, igualou o francês Michel Platini como o melhor marcador de sempre dos Euros. 9 golos. Se marcar na final, ultrapassa esse recorde. Nesta competição, ele e Nani têm 3 golos e estão a um golo do francês Antoine Griezmann, que lidera isolado a lista dos melhores marcadores deste campeonato, com 4 golos. Continuamos com o futebol. Lionel Messi e o seu pai vão recorrer para o Supremo Tribunal Espanhol a sentença de 21 meses de cadeia por fraude fiscal entre 2007 e 2009. Na verdade, esses 21 meses não dão direito à cadeia, porque em Espanha, se não for um caso de reincidência, só vai para a cadeia quem apanha mais de 2 anos. Messi e o pai apanharam também uma multa de 3 milhões e 700 mil euros. Basquetebol. Angola já não vai aos Jogos Olímpicos. Perdeu ontem o seu segundo jogo da fase pré-olímpica com a Sérvia, 83-60. Mungue. Bye bye. Adeus. Fica para a próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para darmos uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quinta-feira, 7 de julho. Washington Post afirma que a saída militar americana do Afeganistão está a fugir cada vez mais ao alcance do presidente Obama. O Wall Street Journal diz que os republicanos estão a exercer pressões sobre Hillary Clinton e o FBI Quanto ao New York Times, diz que Hillary Clinton defende o plano do seu rival Bernie Sanders, do Partido Democrático, para eliminar propinas em universidades públicas. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA português ou através do telemóvel também em VOA português. E acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 33 graus centígrados. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Tiang Wang. Temas do dia, o diretor do FBI confirmou perante o Congresso que Hillary Clinton não mentiu sobre a forma como lidou com o correio eletrónico. No Zimbábue, os mídias sociais continuam a pressionar a saída de Robert Mugabe. Novo ataque no Bangladesh, 7 de julho de 2016. Quinta-feira estaremos com perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Moçambique e a Índia concluíram 3 acordos de cooperação, numa altura em que as autoridades moçambicanas parecem procurar reforçar o relacionamento com países que no passado não eram relevantes do ponto de vista político e económico. Ramos Miguel.
Os acordos abrangem os setores agrícola, juventude, desporto e combate à droga e foram assinados no contexto da visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a Moçambique. Modi já se reuniu com o chefe de Estado moçambicano no encontro em que Filipe Nyusi destacou a importância da cooperação no setor da energia.
A energia é um grande negócio para Moçambique, se calhar mais do que gás, como pensam agora. Que pinga imediatamente e reflete-se aqui na vida.
A visita do chefe do governo indiano ocorre numa altura em que a Índia, a China e outros países asiáticos que não eram relevantes no passado recente, hoje são players fundamentais, sobretudo no contexto econômico mundial. Em Moçambique, algumas correntes de opinião defendem que, tendo em conta que o Ocidente abandonou a sua cooperação com Moçambique, Maputo devia equacionar o seu problema com esses países que hoje são players importantes. O economista Majid Osman, antigo ministro das Finanças no governo de Samora Machel e funcionário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, reconhece a importância desses países, mas diz que seria um erro virar as costas ao Ocidente.
Será um erro estratégico, como fizemos no passado, de hoje fazermos uma opção entre um bloco ou outro. Se tivermos mais relações com o Ocidente, não significa que temos que abandonar a nossa relação com o Ocidente. Portanto, será um erro tremendo se nós fizermos este tipo de opções.
Um dos acordos assinados hoje entre Moçambique e a Ainda estabelece cooperação no domínio agrícola, um setor que, na opinião do antigo governante moçambicano, sempre foi negligenciado.
Desde sempre nós dissemos que a agricultura é a base de desenvolvimento, a indústria de base dinamizador. Mas se nós formos analisar a distribuição do recurso que nós fazemos, a agricultura nunca é setor privilegiado. Basta ver, não há ainda centro de produção de sementes no país.
Entretanto, sabe-se que as empresas National Thermal Power Corporation Limited e Coal India Limited poderão retomar o projeto para a construção de uma central térmica em Moçambique com capacidade inicial de 200 megawatts. Inicialmente, aquelas duas empresas faziam parte do consórcio para a construção da referida central térmica, mas abandonaram-no alegando que as suas necessidades de carvão eram muito diferentes das empresas siderúrgicas. Refira-se que ainda mantém vários interesses em Moçambique, incluindo participações de 2 empresas indianas no bloco de exploração de gás natural liderado pela americana Anadarko, na bacia do Rovuma, norte do país, e produção de carvão na província de Tete Centro. Em 2015, o International Coal Venture Limited protagonizou um dos principais negócios de Moçambique ao adquirir por apenas $50 milhões as minas de carvão que a australiana Rio Tinto possuía em Tete e pelas quais tinha pago mais de $3 mil milhões. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para Angola. O Ministro da Justiça e de Direitos Humanos em Angola afirmou que a proposta de lei da amnistia vai abranger crimes cometidos até novembro de 2015. A lei tem levantado especulação sobre se vai abranger ou não os ativistas recentemente condenados a penas de prisão e que aguardam em liberdade os recursos. O Venâncio Rodrigues diz-nos, no entanto, que os advogados Salvador Freire e Luís Nascimento não pensam que eles venham a ser abrangidos pela amnistia. Um desses advogados faz notar que a condenação só existe quando terminarem os apelos.
Os dois profissionais acreditam que o novo diploma deverá amnistiar mais os crimes de corrupção e outros de natureza económica envolvendo altas figuras ligadas ao partido no poder ou ao seu governo do que políticos. Salvador Freire, líder da Associação Maus Livres, entende que, em vésperas das eleições, o governo pretenderá aprovar uma nova lei de amnistia para tentar limpar a sua imagem diante dos eleitores e que, muito dificilmente, os 17 jovens serão abrangidos no perdão.
Há muito envolvimento de determinados dirigentes em crimes económicos, estão envolvidos em corrupção, etc., etc. Esta lei vai vir fundamentalmente para branquear, para limpar a imagem das pessoas, porque abrange até os 12 anos de prisão. E, aliás, vem também para limpar a imagem que o governo tem contra os 15 mais 2, porque a sociedade esperava do tribunal um esclarecimento sobre o eventual golpe de Estado que os jovens pretendiam empreender contra o Presidente da República. Mas em tom de estratégia, em tom de poder limpar a imagem do próprio governo, eu acho que vai vir para que a sociedade não seja esclarecida de fato aquilo que aconteceu.
Luís Nascimento, por sua vez, também diz não acreditar que os seus constituintes venham a beneficiar da futura lei da amnistia, apesar da celeridade com que o documento está a ser preparado e dos novos desenvolvimentos à volta do processo crime em que os juízes estão envolvidos. O causídico disse que o processo dos 17 não pode ser abrangido no novo diploma porque ainda não está concluído.
Porque, dizem, por uma questão até de igualdade, o processo dos jovens não pode ser julgado de forma mais célere do que a dos outros recursos, portanto, que se encontram já em pauta. É que dos revus ainda nem em pauta se encontra, né? Por conseguinte, vai demorar ainda muito mais tempo para o Tribunal Supremo se decidir. Só a amnistia funciona sob a decisão definitiva, né? Que ainda não existe. Há recurso, portanto, a amnistia só depois. Eu, sinceramente, acho que essa amnistia vai beneficiar mais outras atividades, né? Corrupções e outras coisas, isso é que vai ser aplicado imediatamente, né?
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, economia com o Eduardo Ferro.
As condições apresentadas pelo Fundo Monetário Internacional para retomar a ajuda financeira a Moçambique são negativas para a análise de risco do crédito soberano, afirmou a agência Moody's. Aquela agência de notação recordou que o FMI anunciou no final da visita da missão técnica a Moçambique que o país terá de cumprir várias etapas antes das conversações para o desembolso do empréstimo de 283 milhões de dólares acordado em dezembro de 2015 possam ser retomadas. As condições apontadas pelo FMI para o recomeço das conversações, com vista ao reinício, portanto, da ajuda financeira, incluem mais progresso na execução efetiva, não só das medidas de correção macroeconómicas, mas também das que aumentem a transparência, melhorem a governação e garantam a responsabilização. Os indicadores económicos de Moçambique têm, desde julho de 2014, revelado a gravidade da situação, salienta a agência Moody's, apontando a depreciação do metical face ao dólar em 43%, até abril passado, taxa de inflação a subir para 17,3% face a 2% um ano antes e as reservas externas diminuindo de 3,2 mil milhões de dólares para apenas 2 mil milhões. Os grupos ExxonMobil e Qatar Petróleo decidiram juntar-se para avaliar eventuais compras de ativos energéticos em Moçambique, onde foram descobertos depósitos de gás natural de dimensão mundial, revelou a agência financeira Bloomberg. Aquela agência adianta que os dois grupos petrolíferos estão a analisar a possível compra de participações nos blocos Área 1 e Área 4 da Bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, operados pelos grupos americano Anadarko e italiano Eni. As ligações económicas entre a ExxonMobil e a Qatar Petroleum, o maior exportador mundial de gás natural liquefeito, incluem a parceria RasGas, que extrai e liquidifica gás natural extraído no Qatar, e um terminal de gás no estado do Texas, nos Estados Unidos. O Meliá Salamanca, um hotel da estância turística de 5 estrelas a ser construído na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, tem a sua abertura marcada para 2018, isso de acordo com o grupo hoteleiro Meliá Hotels International. O grupo foi fundado em 1956 em Palma de Mallorca, em Espanha. É um dos maiores grupos hoteleiros do mundo e líder absoluto em Espanha e conta com mais de 370 hotéis em funcionamento ou em processo de abertura em mais de 40 países. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,3 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,66 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como tem sido noticiado, o convidado para o Angola falar só de amanhã, sexta-feira, 8 de julho, será Bento Rafael, o presidente da Associação dos Mototaxistas e Transportadores de Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano conosco já desde Maputo. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E vamos falar nesta emissão de doenças causadas ou doenças mais comuns durante a época fria em que nas nossas paragens se aproxima, e vamos falar, como a doutora Nídia tinha referido, às doenças das vias respiratórias superiores e inferiores. Doutora Nídia, começando pelas superiores, o que é que são para já as vias respiratórias superiores? Do que é que estamos a falar?
Bom, das vias respiratórias superiores, nós estamos a falar das fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios.
Uhum.
Depois temos as vias inferiores, que é tudo no pulmão, mais ou menos, doenças do pulmão, não é?
Ok.
São muitas.
São muitas. Mas vamos começar então pelas vias respiratórias superiores. Quais são as doenças mais comuns nesta altura fria?
Bom, nesta altura fria as doenças mais comuns são as chamadas IVRS, não? São as vias respiratórias superiores, nomeadamente as crianças que estão constipadas ou os adultos, as sinusites e as rinites, que são doenças crónicas, aumentam a sua grandeza de estar no organismo e as pessoas têm que ter cuidado com isso. E as otites, que são as doenças dos ouvidos, né? Uhum. E também falar um pouco das doenças da boca. Costumam sair muitas filárias, as pessoas têm que ter cuidado, os lábios racham e é uma entrada de bactérias. E temos a nível do pescoço, eu falei mais ou menos a nível da cara, a nível do pescoço, que é a faringe e a laringe, e temos as famosas amígdalas.
E tem, portanto, as bronquites são nas vias respiratórias superiores que se ouve muito e às vezes é um bocado mesclado com a questão da asma, não é, doutora Nídia?
As bronquites são, pronto, como o nome diz, são infecções dos brônquios. É aquela parte, porque as vias aéreas superiores, isso que eu digo, desde o nariz é por dentro, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio e bronquíolos. Bronquíolos são o final da ramificação, da respiração que vai aos pulmões. E essas doenças também, essa parte que é bronquíolos, bronquites, que é dos brônquios, dos bronquíolos, nós damos o nome de bronquite.
Doutora Nídia, estas doenças causadas pelo frio têm sintomas, algumas doenças têm sintomas bastante semelhantes, mas quais são os principais sintomas destas doenças?
Bom, as pessoas chegam sempre, dizem que estão a sentir calor e depois não estão a sentir frio, portanto é uma febrícula, as vias aéreas estão congestionadas, não conseguem respirar bem, têm muitos espirros à noite, tossem, sentem dor de cabeça e sentem um mal-estar geral no corpo, que são dores articulares, dores musculares, etc., dependentemente de cada doença. Como, por exemplo, a rinite, as pessoas sentem muito prurido entre o seio da boca e a garganta, e vê as pessoas a fazer um gesto que é muito barulhento e que eu não gosto, mas as pessoas fazem com uma coceira, né? Rinite e sinusite. E nós temos aqui que são as amigdalites. As amigdalites são infecções das amígdalas, que porventura levam a uma história muito comprida, porque as amígdalas têm que ser acompanhadas. Se começa na idade tenra e elas, na adolescência, dão, por exemplo, mais de 6 vezes por ano, que ficam com amigdalite, elas têm que ir a uma consulta de cardiologia, porque as amigdalites têm o defeito ou a complicação de fazerem uma espécie de deslocação até ao coração, né?
Por isso é vulgar, doutora Nídia, até em tenra idade as amígdalas serem removidas, não é?
Sim, porque as crianças às vezes não se desenvolvem, estão sempre, porque a amigdalite dá febre muito alta, dá vómitos, as pessoas ficam sem vontade, sem apetite. Então as crianças não crescem por aí, não é? E quando chegam a esta fase de apanhar 6 vezes por ano, elas ficam muito pequenas, muito raquíticas. São crianças que parecem doentinhas. E não, nós fazemos a remoção das amigdalites, apesar de que elas são essenciais para a defesa de alguma infecção ao foro do pescoço, mas retirando-as, a gente consegue ter melhor visão, mais vida, sem pensar naquela complicação muito má, que é a complicação de deslocação de umas espécies para o coração. E então, nesse contexto, quando inicia-se isso, ou quando já está exposto, nós fazemos um tratamento de penicilina benzatínica, que depende de se é trimestral, se é anual, né? Independentemente, fizemos primeiro esse tratamento e depois ver se é preciso fazer a remoção.
Doutora Nídia, estas doenças todas têm em comum, apesar de serem tratadas, poderem voltar em cada estação fria. O que, como médicos, aconselham as pessoas a fazer para evitar a recorrência destas doenças?
Bom, em primeiro lugar, quando elas são atacadas, têm que ir logo ao médico. Existem algumas doenças que têm uma... que aqui não, em África, mas que têm uma vacina, não é?
Uhum.
Então, fazer a vacina, as pessoas não têm que esperar, têm que fazer a vacina logo que inicia a época fria. Têm que fazer uma coisa, têm que identificar como andam, os sítios onde andam, onde há muita ventania, levanta-se exposta, têm bactérias, têm germes. As pessoas têm que ter o cuidado de se agasalharem o seu pescoço, porque é nessa ocasião que realmente o bicho é atraído. Temos que ter uma posição de conforto. E essa posição de conforto não é só na rua, é também em casa. Temos que abrir a janela, arejar a casa. Se nós temos alguém com tosse e constipada, não vamos isolar, mas vamos evitar um contacto, por exemplo, de uma menina de 18 anos com um bebê, porque depois o bebê também vai apanhar a constipação, a bronquite, etc. E às vezes com sintomatologias mais graves, como por exemplo a falta de ar, tiragem, e a gente tem que submeter a criança ao oxigênio. E fazem também bronquites asmatiformes, né?
Uhum.
As bronquites asmatiformes são duas espécies, podem ser provocadas por essa natureza e podem ser provocadas pela natureza alérgica. As pessoas no frio têm alguma alergia a ácaros, por exemplo, fazem asma do ácaros. Então, as pessoas, em relação à asma, têm que saber, têm que ver quais são os produtos que são alérgicas e tomarem uma posição, por exemplo, chocolate. As pessoas da asma têm alergia ao chocolate, têm alergia aos ovos, têm alergia a muitas coisas que nós consumimos no dia a dia, e as pessoas têm que abster-se disso para não
agravar a situação.
Asma, né?
E, doutora Nídia, estamos no final deste espaço, mas eu gostaria de recordar algumas das coisas também que se deve fazer e que se fala muito, cada vez nós vamos ao médico, lavar as mãos com frequência, evitar fumar ou conviver com pessoas que fumam e beber bastante líquido. São três recomendações que eles estão constantemente a fazer e, aliás, quando vai ao médico com sintomas destas doenças do frio, uma das coisas que eles fazem imediatamente é perguntar se há alguém em casa que fuma. Portanto, vamos deixar então isso, a questão do fumar, porque traz outras doenças também, para uma próxima emissão. Vamos despedir-nos até para a semana. Exatamente, doutora Nídia. Despedir-nos até para a semana com um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Nídia. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas com o meu beijinho a todos.
Passo para a música. A Ana e a doutora Nídia falavam de frio. Aqui não está frio, aqui está calor. Mas a música diz que Baby, it's cold outside. Hey, did it.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I gotta go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been
I'm hoping that you dropped
so
in
very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
my father
hurry?
Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
maybe
hurry.
Maybe just a half a drink more.
I'll put some records on while I
the
pour.
The neighbors might think
baby, it's bad out there.
Same, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
Break this spell.
I'll take your hat
Your hair looks swell.
I ought to say no, no, no,
mind
sir.
If I'm moving
at
closer?
At least I'm gonna say that I tried.
Oh, what's the sense of hurting my pride?
I really can't say.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. You're very pushy, you know.
I like to think of it as opportunistic.
Simply must go.
Baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been.
How lucky that you
so
dropped in.
Nice and warm.
Look out the window at that storm.
My sister will be suspicious.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, 7 de julho de 2016. James Comey, diretor do Bureau Federal de Investigação, afirmou perante a Comissão de Câmara de Fiscalização do Governo que a candidata presidencial democrata Hillary Clinton não mentiu ao FBI sobre a forma como lidou com as mensagens de correio eletrónico enquanto foi secretária de Estado e que não violou a lei. Comey sustentou perante a Comissão, liderada pelos republicanos na Câmara dos Representantes, que nenhum procurador razoável teria acusado Clinton de crime sobre o uso de servidores privados de correio eletrónico enquanto foi secretária de Estado. A eleição do novo líder irá dominar a 27ª Cimeira de Chefes de Estado da União Africana na próxima semana em Kigali, capital de Ruanda. Há três candidatos para a substituição do atual presidente, a sul-africana Dlamini Zuma. Dois são ministros estrangeiros, Weston Voy, de Botswana, Bagbo Koye, de Guiné Equatorial. A terceira é Wandira Kazibe, ex-vice-presidente do Uganda e enviada especial das Nações Unidas para o HIV e SIDA em África. Organizadores de uma greve geral contra o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, prometeram continuar com a ação até que ele saia, na altura em que o movimento das mídias sociais se transformou na maior agitação política contra o regime em quase uma década. Militantes atacaram esta quinta-feira polícias do Bangladesh, que protegia o maior festival do país, que marca o fim do Ramadão, matando 3 pessoas e ferindo outras 14. O incidente acontece dias após o Estado Islâmico reivindicar responsabilidade de um grande ataque na capital. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje em dia, o mundo é testemunha da maior crise de refugiados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, afirmou a representante permanente dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, a embaixadora Samantha Power. E porque ocorre à escala global, torna-se necessário que seja adotada uma resposta global para a resolver, salientou. Obviamente que a melhor forma para resolver a crise é resolver os conflitos, a violência e a repressão que força as pessoas a saírem de suas casas. No entretanto, devemos fazer mais para ajudar, não apenas por elas, mas devido à nossa própria segurança e estabilidade. Primeiro, temos de corresponder às necessidades vitais dos refugiados. Aqui estamos a fazer pouco, afirmou a embaixadora Power. Assistimos à escassez no fornecimento de assistência humanitária essencial. Em 2015, a ONU solicitou aproximadamente 20 mil milhões para fornecer assistência essencial à vida e apenas 11 mil milhões foram financiados. Este ano, dos 21 mil milhões que a ONU procura, menos de um quarto estão financiados. E segundo, devemos oferecer refúgio ou reassentamento aos deslocados. Dependendo dos poucos países que suportam a percentagem desproporcionada dos custos da crise, as vidas de muitos refugiados estão a correr risco e podem ser presas de extremistas violentos e membros do crime organizado. Reconhecendo a necessidade urgente de todas as nações fazerem mais, o Presidente Obama vai realizar a 20 de setembro uma cimeira de dirigentes à margem da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Para além disso, os Estados Unidos estão a adotar medidas para aumentar a nossa ajuda humanitária aos refugiados e aumentar o número de refugiados que vamos reassentar nos Estados Unidos. Apelamos aos nossos amigos e parceiros para que nos acompanhem pela sorte dos deslocados e da comunidade global. Material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 7 de julho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, amigos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.